Eu quero dar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui, avós, talvez bisas. Essa é uma manhã de muita emoção, com certeza. Talvez você já teve a oportunidade de agradecer ao Senhor pela mãe que você teve, tenha sido ela biológica, tenha sido alguém que representou essa figura na sua vida. E é realmente para nós um privilégio poder receber esse título, o título de mãe. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre a história de uma família, especialmente de uma mãe, que talvez você não se lembre muito dela, mas certamente você e principalmente as crianças que estão aqui e que participam do Recriança conhecem. Porque o filho dela é alguém assim muito diferente. Eu quero ver se as crianças, principalmente que estão aqui, vão saber quem era o filho dessa mulher. Vou dar algumas dicas aqui. A Bíblia diz que ele tinha um cabelo bem comprido. Alguém arrisca dizer? Nossa, de primeira! Eu ia deixar para dizer que ele era um homem muito forte lá no final, porque essa daí ia ser muito fácil. Mas as crianças que frequentam o Recriança são craques em Bíblia, elas sabem tudo de Bíblia. Então nós conhecemos muito bem sobre Sansão, sabemos quem Sansão foi. Mas Sansão teve mãe. E a Bíblia fala sobre a mãe de Sansão. Eu queria convidar você então a abri-la em Juízes no capítulo 13. Vamos aprender um pouco nesses minutos que nós temos ainda sobre o que Deus fez nessa casa antes de Sansão, antes da chegada desse homem tão importante que foi responsável por iniciar um processo de libertação que o povo de Israel vivia sob o cativeiro, sob domínio, na verdade, dos filisteus. Então, Juízes no capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos que apresentam, que falam sobre a família de Sansão. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um anjo de Deus veio falar comigo, era como um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Assim deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Talvez você esteja percebendo, reparando na história dessa família, especialmente na história dessa mulher, hoje, pela primeira vez. Mas é verdade que existem aqui algumas lições muito preciosas que nós podemos extrair, especialmente você que é mãe ou você que é pai. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Em primeiro lugar, antes de Sansão havia uma mãe. Quando nós pensamos aqui sobre a vida dessa família, a Bíblia ela dá algumas informações importantes. Essa família era da tribo de Dan. Uma tribo aqui nessa ocasião, não muito proeminente, não muito importante. Não era uma grande tribo. Além disso, essa mulher era estéril. Ou seja, essa daqui era uma família comum, uma família simples, sem muitas coisas grandes, sem um histórico muito importante. Mas essa família aqui, ela teve uma experiência impressionante com Deus. Essa mulher estéril, ela recebe a visita de um anjo. Num tempo em que a Bíblia diz lá no primeiro versículo que o povo de Israel fazia aquilo que o Senhor reprovava. Então a própria circunstância daquela época era uma circunstância difícil, espiritualmente difícil. Era um tempo de desobediência, de resistência do povo contra Deus. E no meio desse cenário, o Senhor envia uma visitação especial àquela casa, através da figura desse anjo. Esse anjo então aparece àquela mulher e dá a ela uma notícia maravilhosa. Diz a ela que ela vai dar à luz a um filho. E ele dá algumas instruções a essa mulher. Ele diz para ela: tenha cuidado. E essas instruções, elas são repetidas ao longo de todo o texto. E o motivo, o anjo deixa claro: esse menino será consagrado desde o nascimento para um propósito, para um motivo. Ele vai iniciar a libertação do povo de Israel que hoje está subjugado aos filisteus. Essa mulher aqui, ela crê. Ela poderia ter dito que aquilo ali era algo impossível de acontecer, ela poderia ter se esquivado, tantas coisas poderiam ter acontecido, não é verdade? Mas ela decide crer na palavra que o anjo liberou sobre ela. Ela poderia ter guardado aquela informação para ela, poderia ter esperado ver o que aconteceria, ela poderia ter tido tantas atitudes, mas ela é uma mulher assertiva. Ela é uma mulher extremamente posicionada. A Bíblia diz que quando ela recebe a orientação, ela vai contar ao seu marido. E aqui nos mostra a importância da unidade da família. Ela poderia ter guardado aquela palavra para ela e só compartilhado quando a barriga começasse a crescer, talvez. Mas não, imediatamente ela vai correndo contar para ele. Ela conta que ela recebeu aquela visitação do Senhor. E aqui a Bíblia nos mostra uma família totalmente intencional. Porque não apenas ela creu, mas o seu esposo Manoá. A Bíblia diz que quando ele recebe a informação, ele vai para a presença de Deus orar e implorar que Deus envie novamente aquela figura que eles ali não haviam entendido totalmente o que era, mas que ele voltasse para quê? Instruí-los sobre o que eles deveriam fazer com aquele menino. E só esse início já nos mostra que nós estamos diante de uma família diferenciada. Só nesses primeiros momentos aqui no texto, nós já temos o que aprender e aplicar na nossa vida. Nós vivemos tempos difíceis. Essa semana eu falava com um dos pastores. Não é apenas o fato de ser mãe que é difícil hoje. Tudo é difícil. Ser filho é difícil, ser mãe é difícil, ser pai é difícil, tudo é difícil. Nós vivemos tempos difíceis. Mas essa família aqui não usou o tempo difícil como uma justificativa, como uma desculpa para não viver o propósito que Deus tinha para ela. Aquela mulher, ela não disse para o anjo, mas é um tempo em que o povo não busca o Senhor. Mas eu sou estéril. Não, ela não se apegou àquelas circunstâncias, ela recebeu aquela palavra e ela se incluiu, ela se posicionou naquilo que o Senhor queria fazer através da casa dela. E não apenas ela, mas também o seu esposo, o seu marido. Por vezes eu que cuido aqui de mulheres, que pastoreio mulheres de forma direta, eu vejo, isso é muito comum, as mães principalmente, muito engajadas no desenvolvimento espiritual, na intercessão. Mas o que nós estamos vendo aqui é que há também um homem, um marido, um futuro pai, comprometido com o desenvolvimento espiritual daquela família. A Bíblia mostra que Manoá, o homem, orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que esse homem volte para nos instruir. E o anjo volta, fala de novo, reforça as instruções. E Manoá pergunta algo preciosíssimo. Ele faz uma pergunta, que é a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor, não apenas em relação à nossa casa, mas a tudo aquilo que Ele nos entregou, para que nós venhamos administrar. Manoá pergunta: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Essa família era uma família que não estava apenas confiando ou confortada pela palavra que o anjo disse que iria acontecer. Porque o anjo revelou o propósito. Ele não disse apenas você vai dar à luz um menino. Ele disse você dará à luz um menino e ele será consagrado, porque existe uma vontade de Deus, que é a de libertar o povo. Mas ainda assim, aquela família foi insistente, e aquela família, ela queria detalhes, como devemos criar o menino. E aqui tem um princípio muito importante para nós, mães, pais, empresários, donas de casa, professores, pessoas que cuidam de outras. Como você deve fazer aquilo que o Senhor te entregou para fazer? Parece uma pergunta simples, mas muitas vezes nós passamos a confiar nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, na nossa experiência, e deixamos de buscar no Senhor a orientação específica, a orientação prática. Essa família fez isso. Essa mulher, esse homem, fizeram questão de insistir, de implorar ao Senhor pela sua presença, pela sua orientação. Essa família investiu tempo nisso, energia nisso. Ela se comprometeu com isso. Eles estavam prontos a pagar um preço, a fazer renúncias, escolhas, para que aquela vontade que Deus tinha a respeito daquela criança se cumprisse. E por vezes, igreja, existem coisas acontecendo ao nosso redor que estão tirando de nós o foco, que estão roubando de nós o foco, e nós estamos investindo toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos e deixando de lado a instrução específica que o Senhor tem para cada um de nós. Como, Senhor, o Senhor quer que eu instrua esse menino? E talvez você pense, Raquel, mas essa palavra, ela não se aplica mais a mim, porque os meus filhos já cresceram. Eu já sou vó. Os meus filhos já cresceram. Olha, o seu trabalho enquanto mãe, enquanto pai, nunca acaba. Porque mesmo que os seus filhos já não estejam mais debaixo do seu teto, você tem influência espiritual sobre ele. A tua oração ainda tem poder. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ainda cabe a você buscar no Senhor orientação. Senhor, como o Senhor quer me usar? É o tempo de falar, é o tempo de me calar, é o tempo de abraçar, é o tempo de afastar. Como o Senhor quer, como devemos instruir esse menino, o que ele deverá fazer? E em seguida a Bíblia diz que a família convida aquela figura para permanecer. Essa era uma prática cultural normal, porque a hospitalidade, ela era um dever. Não era apenas aqui uma gentileza, era um dever. Mas é interessante que o anjo, ele diz que ele não vai comer, mas ele incentiva aquela família. Ele diz, se vocês forem preparar um holocausto, se você for mesmo sacrificar esse cabrito, não faça apenas uma refeição, prepare algo e ofereça ao Senhor. O tempo inteiro, o Senhor, ele nos aponta de forma intencional para que estejamos fixados, focados, sendo intencionais na busca, naquilo que Ele tem para nós. Hoje nós não temos mais, ou não é tão comum, recebermos visitação como essa família recebeu. Mas nós temos a palavra. Nós temos a instrução revelada e nós temos o privilégio de ter em nós, todo aquele que crê, todo aquele que já foi salvo, a presença do Espírito Santo, do próprio Deus, que nos encoraja e nos impulsiona a cumprir a vontade que Deus tem para nós. Então, apesar de não termos mais visitações assim, de forma tão comum, esse privilégio que essa família teve, nós temos a Bíblia. E muitas vezes, nós buscamos orientações e não tem nenhum problema, profissional, especializada em tantas áreas na nossa vida, mas nós não buscamos na palavra ou através da oração, nós não nos comunicamos com Deus, através do Espírito Santo, perguntando a Ele: Senhor, isso que eu faço, essa refeição, esse trabalho, essa tarefa, essa reunião, ela pode ser ao Senhor uma expressão de adoração? Mas o que o anjo disse para eles é que pode. É que ele preparasse ali, é que ele fizesse ali daquele momento um tempo de adoração. E foi o que essa família fez. Manoá pegou o cabrito, pegou o cereal, ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E a Bíblia diz lá no versículo 19 que naquele momento aconteceu algo estranho. E eu achei essa palavra interessante. É estranho. O que será que significa isso? E eu descobri que aqui tem a ideia de algo extraordinário, algo maravilhoso, algo fora do comum, algo diferente. Enquanto aquela família oferecia algo ao Senhor, o Senhor fez algo estranho. A Bíblia diz que quando a chama subia ao céu, o anjo subiu na chama. Imagina que cena cinematográfica. Que cena impressionante. Aquela figura subindo naquela chama. E aquela família, quando viu esse evento, a Bíblia diz, se prostrou. Colocou o rosto em terra. Reconhecendo que ali, diante deles, diante daquele momento ali, não era apenas um homem comum, como eles pensavam. Algo diferente estava acontecendo ali, com aquela família. E isso também precisa nos marcar. Porque o Senhor, Ele deseja fazer as mesmas obras. Não acabou. Ele deseja ainda entrar na sua casa. Ele deseja ainda alcançar os teus filhos. Ele deseja ainda tocar pessoas, se revelar. O Senhor deseja se revelar. E de forma constante, Ele está engajado a se revelar a você. Talvez você esteja aqui, inclusive, respondendo um convite que a sua mãe fez a você. Talvez você esteja aí sentado porque a sua mãe pediu de presente a sua presença aqui com ela hoje. Talvez você seja um filho e a sua mãe esteja sentado aí ou conectada aí com você na igreja digital, porque você pediu de presente que ela estivesse na presença de Deus hoje com você. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus se revela. Deus, Ele fala, porque Ele tem esse desejo, porque Ele quer que cada um daqueles que Ele criou, sejam crianças, sejam adultos, adolescentes, homens, mulheres, o que o Senhor quer é que todos aqueles que Ele criou o conheçam e se relacionem com Ele. Não basta apenas crer que ele existe. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe. Não basta apenas vir à igreja. Não basta apenas ligar a música no carro. Uma música que fale sobre Deus, que fale sobre coisas boas, não é suficiente. Não basta apenas ser honesto, ser uma pessoa de bom caráter, não basta. Porque somos capazes de ainda assim carregar dentro de nós um vazio que não é preenchido pelos prazeres, pelos reconhecimentos, pelo dinheiro. Não basta apenas isso. Nós precisamos ter contato com a revelação de Deus. E essa família teve. A Bíblia diz que Deus fez algo maravilhoso. E eles se entregaram. Esse movimento de prostrar-se com o rosto em terra era um movimento de entrega, de reconhecimento de que eles estavam diante de algo maravilhoso. Então, quando nós estamos sendo intencionais, quando nós estamos dedicados, comprometidos, individualmente, mas também como família, Deus, ele se revela. Eu estou começando a ver, lá na minha casa, Lu, pequenas manifestações da compreensão do Theo. O Theo é o meu mais novo, ele tem 5 anos. Tenho começado a ver alguns movimentos de compreensão dele a respeito de quem Deus é, quem Jesus é. Essa semana eu tive 2 experiências muito interessantes com ele. Uma foi que numa oração do almoço, ele fez quase que a bênção apostólica ali, Silviana. Ele falou no final que o Senhor Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, eu falei, meu Deus. Ele quase que fez ali um momento. E num outro momento ele falou algo assim, Senhor, na oração, Deus, obrigada pelos pecados. Aí eu esperei, né? Porque Jesus vem e leva todos eles embora. Eu falei, ele orou, tá? Tá indo. Porque é sobre isso. É sobre isso ser a nossa prioridade. É sobre nós não abrirmos mão de vermos a presença de Deus na nossa casa. Porque do que adianta nós deixarmos tudo para os nossos filhos? E eles crescerem enquanto adultos vazios. Do que adianta? Além disso, não apenas o privilégio da presença, mas perceba essa mulher, ela recebeu o discernimento. Quando o Manoá disse para ela, nós vimos a Deus, vamos morrer, porque essa era uma crença que se tinha, vamos morrer porque vimos a Deus, ela disse não, nós não vamos morrer. Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado essa oferta. Não teria nos revelado tudo que ele vai fazer. Isso aqui nos ensina que quando nós estamos sendo intencionais na presença de Deus, ele nos dá discernimento. Ele nos dá a capacidade de perceber aquilo que ele está fazendo e não perder as oportunidades. Porque oportunidades nós temos constantemente, mas nem sempre nós conseguimos perceber. Mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós somos intencionais na busca pelo Senhor, nós não apenas vemos aquilo que Ele pode fazer, a sua revelação nas pequenas e nas grandes coisas, mas nós recebemos discernimento, capacidade de fazer boas escolhas. Que precioso! Que preciosa foi essa experiência. E ao final do texto, é lindo porque a Bíblia diz que aquele menino finalmente nasceu. aconteceu aquilo que o anjo havia anunciado. Aquele menino nasceu, ele recebeu o nome de Sansão. E a Bíblia diz que aconteceu com ele o que nós queremos que aconteça em tudo aquilo que nós fazemos. Na nossa casa, no nosso trabalho, a Bíblia diz que ele crescia e o Senhor o abençoava. Mas não apenas isso, o Espírito Santo começou a agir nele, começou a despertar ele. Aonde? Num lugar inusitado. Esse lugar onde ele estava, Maanedã, não era um lugar simples, fácil de viver, era um lugar de fronteira com os filisteus. Era um lugar de influência cultural. Não era um lugar simples para que aquele menino tivesse experiências com Deus, não. Mas foi ali que aquele menino consagrado, aquele projeto de Deus, feito com zelo, com responsabilidade, com dedicação daquela família, foi nessa circunstância que aquele menino cresceu, foi abençoado e o Espírito Santo começou a despertá-lo, a agir nele para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Que lindo! Isso é o que Deus quer fazer na minha casa. Eu creio nisso. Eu creio que isso é o que Deus quer fazer na sua casa. Aquilo que Ele te entregou, seja um filho, seja um neto, seja um projeto, uma causa. Se você tem feito com zelo, com dedicação, com entrega, com consagração. Se você tem feito a tua parte, minha irmã, meu irmão, o Senhor virá. Ele vai se revelar, mesmo que seja um lugar de fronteira. Mesmo que seja um lugar difícil, de resistência. Quem está entendendo aqui? Graças a Deus, que bom. Porque o Senhor falou comigo profundamente. Ele falou comigo, olha, eu quero que você seja como essa mãe aqui. E eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o meu esposo, com o Guilherme, sobre esse texto. Mas eu creio que o que o Senhor tem para a nossa casa é isso aqui. Que nós sejamos unidos. Que tenhamos experiências individuais, mas também coletivas. Que nós dois estejamos de joelhos. E eu sei que se você ama a Jesus, você tem um sonho de viver isso também. E é sobre isso que eu creio que o Senhor tem para falar conosco hoje. Nos lembrar que antes de toda a força maravilhosa de Sansão, antes da libertação de Israel, que foi se concretizar muito tempo depois, a partir do rei Davi, antes de tudo isso, havia uma mãe, havia um pai, havia alguém que escolheu dar ouvidos, pagar o preço, pegar o caminho difícil, crer, preparar um ambiente, favorecer um ambiente para que a presença de Deus viesse, para que eles pudessem ter discernimento, capacidade de entender o que Deus queria a partir deles. Eu creio que isso é o que Deus tem para fazer nas famílias dessa comunidade. E que se nós compreendermos essa direção, nós vamos ser imparáveis. Nós vamos ver nessa geração maravilhas e manifestações do nosso Deus, porque Ele quer fazer. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer um convite a todas as mães, se você puder, se você estiver aí com o seu filho e você não tem aí a sua rede de apoio para te ajudar nesse momento, mas eu queria pedir que todas as mães, se puderem, venham aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto orando. Nós vamos fazer uma oração de consagração. Pode vir. Você já teve a oportunidade de receber a oração, não é verdade? Nesse culto. Pode vir, e à medida que você vier, vai chegando aqui, ó, bem pro meio, para todo mundo poder chegar. Vai chegando aqui bem pertinho. Você já teve a oportunidade hoje de receber oração, não é verdade? A Elisa aqui nos conduziu nesse momento de oração. A igreja orou por você. Pode vir, ainda tem espaço aqui. Olha que coisa linda. Olha quanta mãe aqui. Que coisa linda, quanta avó. Pode chegar, pode chegar. Tem mais espaço pra cá. Vem pra cá, ó, pra liberar o corredor. Vem pra cá, ó, vem pra cá. Isso, isso, isso. Quem tá aí, vem pra cá. Que coisa linda. Você que tá na igreja digital e é mãe também, se você puder, fica de pé aí onde você tá, na frente da sua televisão, do seu computador, seu smartphone. Olha só. Você recebeu, você foi abençoada hoje, não é verdade? A igreja orou por você. Mas esse momento aqui vai ser um momento para você orar por você. Talvez você não faça isso há muito tempo. Talvez faça algum tempo que você não busca a presença de Deus. E você levantou até meio insegura. Mas Deus vê você. Ele conhece você, a sua história. Aquilo que fez você estar onde você está hoje. Mas você tem oportunidade hoje. Hoje. De trazer à tua mente a verdade de que Deus quer estar com você. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada, nem altura, nem profundidade. Nada pode separar você do amor de Deus. E aí eu quero pedir para você que é a mãe que veio aqui, que você faça esse movimento com a sua mão. Você vai estender as suas mãos. Esse é um movimento de rendição, se você quiser, fique à vontade. E você vai agora começar a orar. Faça isso, começa a falar com Deus. Apresente a sua vida a Ele. Faça isso com coragem. Apresente a tua vida. Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Eu sei que eu sou tão pequena, muitas vezes, que eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estou aqui mesmo assim. Reconheça que você depende dEle, que sem Ele você não pode ir à frente. Peça a Ele que esteja presente aí na tua vida, no exercício da tua maternidade. Se existe algo que você precisa confessar, algo que está te trazendo culpa ou peso, confesse agora em nome de Jesus. Diga ao Senhor isso que está te trazendo culpa, peso. Diga a Ele. E receba do Senhor, diante do teu arrependimento, perdão, liberação de todo o peso de culpa, todo sentimento de inadequação, de inferioridade. Receba agora do Espírito Santo perdão. Peça perdão a Ele, Senhor, perdão. Porque eu tenho andado distante do Senhor, porque eu tenho negligenciado meu tempo contigo. Perdão, fale com Ele sobre isso. Sim. Agora peça ao Senhor pela presença dEle na sua vida, para que isso que Ele fez na vida dessa família aqui aconteça na tua. Peça pela presença dEle na sua casa, em cada cômodo, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Que essa presença te acompanhe por onde você for, no seu trabalho, no mercado, no curso, na rua, no trânsito. Que essa presença maravilhosa te acompanhe e te guie. Peça por orientação agora ao Senhor. Discernimento. Senhor, estamos aqui diante de Ti, rendidas, Deus, totalmente dependentes do Senhor. São mães, Deus, que estão aqui, mulheres comuns, com suas lutas, com suas falhas, mas que escolheram deixar o seu lugar e se colocar aqui na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que já habita no coração dessas mulheres, vem com toda a liberdade para agir, para gerar nelas, Senhor, mais desejo, um desejo mais profundo, Deus, pela busca da Tua presença, Senhor, em cada casa. Deus, desperta nessa manhã as mulheres que estão cansadas, Senhor, as mães exaustas aqui, coloca de pé, Deus, as avós exaustas aqui, fortalece, Senhor, lá dentro delas, que elas saiam daqui encorajadas, Senhor, motivadas a não desistir, Deus, da sua casa, a não desistir dos seus netos, dos seus filhos, a continuar, Senhor, insistindo em oração, clamando pelas madrugadas, Senhor. Deus, aquelas mães que estão aqui, que vieram à frente, mas que não tiveram ainda um encontro com o Senhor, que essa manhã elas recebam, Senhor, o toque da Tua presença, Deus. Senhor, vai gerando nelas o desejo de Te conhecer, de ter um encontro, Senhor, contigo, de aprender sobre quem o Senhor é e de responder a esse chamado que elas sentem no coração dela. Senhor, continua guiando as mães dessa igreja. Cada mulher que o Senhor colocou aqui nessa comunidade, Espírito Santo de Deus, dá discernimento, visão, clareza, Deus. Que elas possam caminhar em fé contigo, Senhor. Sem abrir mão, Deus, do tempo da intimidade. Sem substituir isso por coisas, Senhor. Por tarefas, pela necessidade de atender expectativas. Por causa da necessidade de controle, do perfeccionismo. Senhor, libera as mulheres, Senhor. E que Teu Espírito Santo cumpra o Teu propósito e a Tua vontade sobre cada família aqui nessa manhã. Nós pedimos, Deus, coloque por terra agora toda a resistência espiritual nas casas, Senhor. Aqueles filhos que estão distantes de Ti, os netos distantes de Ti. Senhor, vai quebrando, Senhor, toda a cadeia, todo jugo. E que sejam, Senhor, famílias fortes e que servem ao Senhor. Deus, independente de tudo, eu e a minha casa, diga isso, minha irmã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Última vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.